Vamos falar hoje sobre Ayin Hará, traduzido como mal olhado. Ayin quer dizer olho e Hará, mal. O mau olho, o olho mau. Antes de falar um pouco o que vem a ser e como funciona isso, por que isso acontece, e quais são as consequências práticas disso, e quais são os cuidados que tem que se ter, vamos ver alguns exemplos na Torá de episódios e acontecimentos que ou tiveram Ayin Hará ou são episódios que se tomou precaução para que não houvesse Ayin Hará. Tem vários e vários exemplos. Primeiro exemplo que nós encontramos na Torá sobre Ayin Hará foi quando a Sará, ainda nessa época, Sarai não estava engravidando, e ela deu a sua ama Hagar para se casar com Abraham, e o Abraham se casou com a Hagar e ela engravidou logo em seguida. Aí a Torá diz: Vatekal gevirta be'eneha. A Hagar começou a desprezar a sua patroa. E como Rashi lá traz as palavras do Midrash, que ela dizia para sua ama Sarah: tá vendo? Eu sou mais tzadeket do que você. Você não é tão assim. Afinal de contas, vocês estão casados aí há 50 anos. É, 50 anos. Vocês estão casados há 50 anos e não tiveram filhos. E eu acabei de casar com a Abraham, já estou grávida. O que que a Sarah faz? A Sarah fala para Abraham que é para mandar embora a Hagar. Expulsa a Hagar daqui porque ela está desrespeitando e menosprezando. E a Hagar vai embora. E nesse episódio acontece que a Hagar sofreu um mal olhado da Sarah e ela acaba abortando. Tanto é que mais pra frente, nessa expulsão dela, acaba aparecendo um anjo pra ela, e esse anjo fala pra ela: Hagar, você vai engravidar e vai ter um filho, e esse filho você vai chamar de Ismael. Por que que ela vai engravidar? Já está grávida. Não, não está mais. Ela perdeu. Ela perdeu por conta de um mal olhado da Sará. Mal olhado que veio por conta dela se vangloriar perante a Sará, dizendo que ela é melhor que a Sará, que ela já está grávida. Segundo episódio que nós encontramos também de mal olhado é mais pra frente um pouco, quando já nasceu Ismael. E o Ismael fica provocando e ensinando coisas erradas pro Yitzhak. E a Sarah fala para Abraham: desse jeito não dá. Garesh ha'ama hazot ve'ed benah, você tem que expulsar essa ama e esse filho, porque ele não vai herdar junto com o meu filho. E o Abraham manda Hagar com Ismael embora. E a Torá conta que a Hagar teve que colocar o Ismael al-Shichma no seu ombro. Por quê? Porque o Ismael ficou doente. Por que ele ficou doente? Porque a Sarah botou mal olhado no Ismael. E o Ismael ficou doente. Ele não conseguia andar. A Hagar teve que levar ele no ombro.
Como Deus somente assim? Está escrito aqui que a Sarah colocou mal
assim o Midrash fala. Sim, o Midrash fala que o Ishmael estava doente por causa do mal olhado da Sarah. Daqui a pouco a gente vai entender o que vem a ser, o que significa mal olhado. Nós temos um terceiro episódio, que é a Keidat Yitzhak. Abraham recebe a ordem de Deus para levar Yitzhak para o altar. E ele leva. E finalmente, lá Deus fala que não é para matar o Yitzhak, era só para trazer até aqui. Aí o Abraham então pega o carneiro, faz no lugar, etc, etc, etc. Depois está escrito, Vayashov Avraham el Nearav. O Abraham retornou aos seus jovens. Quer dizer, tinha lá dois acompanhantes que não foram até a montanha em si, só até próximo da montanha, que era o seu filho Ismael e o seu servo Eliezer. Eles ficaram esperando uma certa distância e Abraham foi com Isaac sozinhos até em cima da montanha. Quando voltaram, não está escrito que Isaac voltou. Está escrito que Abraham voltou. Vayashav Abraham el Nearav. O Abraham retornou aos seus jovens. Cadê o Isaac? O Isaac voltou escondido, diz o Midrash. Por quê? Com medo de Ayin Hará. Ele foi para ser morto. Pelo menos assim imaginavam. E de repente ele volta vivo. Vão olhar e falar, você ficou vivo? Para ninguém falar esse tipo de coisa e não ter um mal olhado para o Yitzhak, o Abraham esconde o Yitzhak. Inclusive o Midrash lá diz que o Abraham nem leva o Yitzhak para casa, o Abraham leva o Yitzhak direto para a Yeshiva de Shem, para ele ficar lá um tempo, para a história ser esquecida e baixar a poeira do negócio, para também ninguém botar mal olhado nele nos próximos dias. Aqui nós temos um exemplo que não teve o mal olhado, mas tem a prevenção e a precaução para não ter mal olhado. Nós vemos também com Yaakov. O Yaakov vê que tem fome na terra de Canaã. Na casa dele ainda tem fartura. Mas ele diz para os filhos, desçam e comprem comida no Egito. Por quê? Ele diz, nós não precisamos ficar aparecendo perante os nossos irmãos de Ismael, Esav e outros povos que tem aqui. Não precisamos ficar aparecendo que nós temos comida. Então vão comprar comida como todo mundo está indo, vocês também vão comprar comida. Mais uma vez, isso daqui é uma precaução para não ter Ayin Hará. Não precisamos ficar aparecendo aqui que nós temos fartura. Vamos comprar comida. Muito bem. Próximo episódio é justamente esse. Quando o Yaakov manda os seus filhos descerem para o Egito, ele dá uma ordem específica, como a Cíntia está falando. Vocês todos são bonitos, fortes. Não entrem todos juntos pela mesma porta, pelo mesmo portão no Egito, porque vão olhar, olha que família. Não precisamos disso, não precisamos que botem mal olhado em vocês. Então cada um entra por outro portão. Isso gera motivo para o Yosef depois acusar eles de serem espiões. Isso é outra história. Mas o fato é que eles não entram pelo mesmo portão para não também ostentar e não parecer, olha só, a família galã e de gente forte está chegando aqui no Egito. Nós encontramos mais um episódio que é a respeito das tábuas da lei. Quando Deus manda o Moshe esculpir pedras para fazer as segundas tábuas, depois que as primeiras foram quebradas, Deus fala para Moshe, Pesol Lecha, esculpa para você essas pedras. O que significa para você? Significa quietinho, no seu canto. Não faça um grande negócio que estamos indo receber as segundas tábuas. Quietinho. as primeiras tábuas foi muito tchararã que fizeram. Afinal de contas, se acabar de ser Shavuot, no dia seguinte, Moshe subiu na montanha, todo mundo vendo ele subir e tal, aquele negócio. Isso causou com que tivesse um mal olhado. Não faça nada disso, vamos fazendo mais quietinho, mais recatado possível. Pelo fato de ter muito oba-oba em volta da coisa, todo mundo está assistindo, todo mundo está acompanhando, todo mundo está vendo, acaba virando uma festa muito grande. Isso tem o seu perigo. Então, por isso, Deus fala para as segundas tábuas, vamos fazer as coisas em silêncio. O povo. Vamos já ver sobre isso. A gente já vai chegar nisso, tá? Não sei se tem. Não cobiçar. Não cobiçar é não cobiçar. Mal olhado é mal olhado. Mal olhado não quer dizer que você quer ter o que o outro tem. Às vezes sim, você tem razão. Mas não obrigatoriamente. O mal olhado tá de fato ligado com inveja, de uma certa forma. Mas não sempre é só inveja. Tem mais um caso, o último caso que aparece também no Tanakh, não é o último, tá? O último que eu estou trazendo aqui, tem mais com certeza. Tem os três sábios que foram jogados na fornalha vivos na época do Nebuchadnezzar, que destruiu Jerusalém. Hananiah, Mishael e Azariah foram jogados na fornalha porque eles não queriam se ajoelhar para a idolatria do Nebuchadnezzar. E eles saíram vivos da fornalha. Mas diz o Talmud que depois de um tempo eles morreram de mal olhado. Porque todo mundo olhou, uau, eles saíram vivos da fornalha. Por causa desse comentário, acabou tendo um mal olhado e eles acabaram morrendo depois de mal olhado. Bom, o que causa então o mal olhado? Acontece é o seguinte, quando alguma coisa chama muito a atenção, seja por beleza, seja por riqueza, seja por qualquer outra virtude que se aflora e está em alto relevo em alguma situação, em alguém, isso acaba atraindo que as pessoas olhem. E entre esses olhares, pode ter um olhar de inveja, e esse olhar de inveja pode prejudicar. Como que esse olhar de inveja prejudica? E sobre isso tem duas explicações de como o Ayin Hará prejudica. Primeira forma, o Maharal de Praga diz que assim como a nossa fala tem um poder, a nossa mente também tem poder. E hoje em dia tem até várias ciências aí que desenvolvem esse poder que a mente tem, para vários efeitos. A mente tem um poder tal que, por intermédio de forças espirituais, ele consegue prejudicar a outra pessoa. Isso significa que nem sempre, não é toda pessoa que tem essa força tão grande no pensamento. Mas tem pessoas que têm uma certa força maior no pensamento e conseguem causar prejuízos com o pensamento. Tem até gente que é conhecido por isso. Tem pessoas que têm esse poder. Eu lembro que eu tinha um professor que israelense. Ele sempre contava que na cidade onde ele morava em Israel tinha uma senhora que era famosa, todo mundo sabia. Ela tem um olho que toma cuidado. As pessoas tinham muito cuidado quando passavam perto dela para não ostentar, não mostrar alguma coisa diferente, porque sabiam que se ela vê alguma coisa diferente, é perigoso. Então isso quer dizer que tem pessoas que esse poder da mente é tão aguçado, tão apurado, que ele pode prejudicar. Simplesmente do olhar. Quer dizer, o olhar não é só o olhar, é o pensamento. Mas uma vez que esse pensamento vem por conta do que a janelinha revelou, o que os olhos revelaram para a pessoa, por isso que é chamado de Ayin Hara. Mas é uma força da mente, por intermédio dos olhos, que a pessoa consegue prejudicar a outra. O Mikhtav Me'eliyahu explica, e tem acho que isso no Yom Siftei Chaim também explica da mesma forma, que o mal olhado funciona da seguinte forma. Uma pessoa tem alguma coisa especial. Vamos dizer que ele é rico. Vamos supor. E ele ostenta. Ele fica mostrando para todo mundo como eu tenho uma Ferrari. Você não tem. Eu tenho. Ele fica mostrando isso o tempo todo para as outras pessoas. E ostentando, e ele acaba atraindo sobre si uma punição. Por quê? Porque no final das contas, essa pessoa está causando, por intermédio disso que ele recebeu especial de Deus, ele está causando um sofrimento para as outras pessoas. Porque ele podia receber o presente de Deus e ficar na dele. Mas o fato dele ficar mostrando isso para os outros, querendo mostrar para os outros que ele tem e os outros não têm, isso acaba causando com que as pessoas olhem para ele, puxa vida, olha só o que, que ele tem e eu não tenho. E aí nos céus fazem uma avaliação. Espera aí, vamos avaliar de novo. Será que esse sujeito merece ter isto ou não merece? Afinal de contas, foi liberado para ele isso, mas não para ele ostentar e causar com que os outros sofram e com que os outros fiquem chateados com isso que ele tem. Então acaba se fazendo uma nova análise nos céus, se essa pessoa merece de fato aquilo ou não, e muitas das vezes a conclusão é, não merece, vamos tirar. Então no final das contas, a pessoa, pelo fato de ostentar, trouxe sobre si com que os outros olhassem, ele tem isso, e aí abre um julgamento especial no céu sobre essa pessoa, se ele merece continuar tendo aquilo ou não, e às vezes ele acaba perdendo. Ou isso, ou outra coisa. Ele acaba se fazendo um julgamento sobre essa pessoa, e a pessoa está em perigo naquele momento por passar por um julgamento.
Mas os outros também, em vez de ficarem felizes, né? Se o outro tem alguma coisa bacana, eles têm inveja, também está errado.
Está errado. Ninguém está dizendo que está certo. E, inclusive, saiba você que uma pessoa que põe Ayin Hara sobre o outro, nos céus vai ser julgado por isso que ele causou um prejuízo para o outro. Ele não está isento. O que a pessoa não sabe? Na verdade, então, nós temos aqui dois lados. Quer dizer que o mal-olhado tem dois lados. O mal-olhado tem o lado de quem está vendo e o mal-olhado tem o lado de quem está sendo observado. Ou seja, número um. Então, número um, a pessoa que está sendo observada tem que saber que não precisa ficar se mostrando, não precisa ficar exibindo as coisas que a pessoa tem a mais do que os outros têm. Como?
Eu acho que você mesmo, talvez não tome só, não sei se você não vai, que tem uma parte da Zara que fala que está bravo, eles estavam construindo as tendas, não, eles pararam, e aí ele falou que não era para construir as portas, umas viradas para ver.
Não, isso foi no cheiro.
Isso é no deserto. No deserto? Certo. Isso é descrição. Exatamente. Então, quer dizer, em primeiro lugar, a pessoa não tem que ficar mostrando o que ele tem para os outros. Você ganhou de Deus, aproveita, desfrute, não precisa ficar mostrando para todo mundo. Não cause com que os outros tenham inveja. Quer dizer, está errado ter inveja, mas às vezes a pessoa também está provocando os outros a terem inveja. Não está certo. E segundo lado é o lado daquele que está observando. Que precisa também tomar cuidado quando observa uma pessoa, para não ficar olhando de forma negativa por que ele tem e eu não tenho, sem essa inveja, para não causar prejuízo para outra. Quer dizer, no final das contas, ou a pessoa traz sobre si a inhará pelo fato dele ostentar, ou que a pessoa que está olhando acaba causando um prejuízo para o outro pelo fato dele olhar torto para o outro, e ele não vai sair ileso disso, ele vai depois ter que pagar por isso nos céus, por ter causado prejuízo para o outro. Mas o outro foi prejudicado. O poder que uma pessoa tem de prejudicar com as mãos o outro, você consegue entender? Então, da mesma forma que nós temos poderes com as mãos, nós temos poder com a fala. A fala pode matar uma pessoa. E com o pensamento também a pessoa tem poder. Aí que está o segredo do negócio. Nós temos poderes que Hashem criou o mundo com uma natureza tal, de uma série de coisas que às vezes a gente não conhece muito. São um pouco desconhecidas, mas é fato. A pessoa tem poder com a mente. Não tem esses caras que entortam colher com a mente, sei lá o quê. É um poder que a gente tem, não é? A gente não sabe usar, mas é um fato que dá para se usar isso. Com certeza.
Quando você faz um desejo para uma pessoa, com todo o teu coração,
Então, com certeza. Quer dizer, o assunto para a gente entender é o que é o Ajnara. Óbvio que existe o outro lado também. Você pode, com certeza, causar bem para o outro por intermédio de pensamento. Calma. Vamos ver agora qual é o lado prático de tudo isso. Então, em primeiro lugar, o Talmud conta o seguinte. Disse o Rav Yehuda para o Ravim, filho de Rav Nachman: Ravim, meu irmão, não compre uma terra que está próxima da cidade. Não compre um terreno que está próximo da cidade. Ou seja, aqui se tratava de plantio. Ele queria comprar uma terra, um campo, para plantar. Disse o Rav Yehuda para ele: não compre um terreno que está próximo da cidade. Por quê? Porque quanto mais próximo da cidade, mais pessoas circulam próximo desse campo, mais pessoas ficam de olho no campo. Porque afinal, ele continua dizendo, de Amar Rabi Aval, disse Rabi Aval, em nome de Rav Huna, em nome de Rav, Asur lo leadam sheyamod al sdeha vero besha'at sheomedet bekamoteha. É proibido uma pessoa ficar próxima, olhando para o campo do seu colega, quando esse campo está com o trigo de pé. Sabe quando o trigo cresceu? O campo está cheio de trigo, é lindo de ver. Não fique próximo do campo do seu amigo olhando para isso. Por quê? Para que a pessoa não prejudique com o seu mal olhado. Assim diz o Talmud. O pessoal está vendo aquele campo do amigo e olha, uau, que campo lindo, maravilhoso. Olha o trigo, uau. E fica se espantando desse jeito do que ele está vendo. Isso pode causar prejuízo para o amigo. Ou porque a pessoa tem esse poder da mente, ele pode causar prejuízo. Ou que ele pode acabar abrindo um inquérito lá em cima sobre essa pessoa. Será que ele de fato merece ter um campo tão bonito e com um trigo tão maravilhoso? Então toma cuidado. Não, evite comprar um campo próximo da cidade. Que assim menos pessoas vão ver teu campo. As chances de ter um mal olhado são menores. Essa foi a dica que deu a viúda Frura Vim na Gumará. Também a Gumará traz um outro episódio, um outro caso. A Gumará diz que se uma pessoa encontra uma roupa, é uma Gumará que está falando sobre achados e perdidos. Você encontra alguma coisa, você tem que anunciar o que você achou para que as pessoas, para que o dono possa encontrar aquele objeto. Existem objetos que exigem um cuidado. Por exemplo, roupas. Se você achar uma roupa de alguém e deixar essa roupa guardada, se deixar guardado muito tempo, pode acabar mofando até que o sujeito vai chegar e achar essa roupa. Por isso, diz o Talmud, que precisa se cuidar da roupa. Ou seja, diz o Talmud, você não pode usufruir do que você achou. Então, eu quero deixar minha sala mais bonita. Eu achei um tapete persa de alguém. Eu vou estender ele na sala para ficar bonita a sala, até que o cara chega para procurar. Está errado. Você não pode usufruir de algo que foi achado. Ah, mas se eu guardar o tapete 3 meses até que o cara vai chegar, vai mofar. Não tem problema. Então você pode colocar ele no sol um pouco para não mofar. Porque você está colocando ele para preservar o tapete. Diz o Talmud lá que se uma pessoa tem visitas em casa, tem hóspedes em casa, não é para tirar essa roupa, esse tecido, o que for, mesmo que for pelo bem do tecido, não é para tirar ele do armário enquanto tem hóspedes em casa. Por quê? Diz o Talmud, porque seria como se ele estivesse queimando a roupa do amigo. Por quê? Mishum eina. Por causa dos olhos. Ou ainda, diz o Talmud, por causa de ladrões. Quer dizer, primeiro, pode ser que esses hóspedes, vai saber quem são, vão ver, legal, outro dia a gente volta aí para levar esse negócio. Mas também, por causa de mal olhado. Mishum eina, por causa de olho. Você vai tirar a roupa do outro, expor na sala, para tomar ar a roupa. Mas se os hóspedes estão lá, vão ver e vão ficar observando essa roupa, eles podem botar mal olhado numa coisa que nem sua é. Então não cause prejuízo para essa pessoa se você achou uma roupa dela. Agora o mais assustador de tudo. Diz o Talmud sobre o versículo da Torá que diz Vereisir Hashem Mimecha Kol Holi. Diz Deus na Torá, e Deus vai tirar de você todas as doenças. Diz o Talmud sobre isso. Entendeu? Tem um versículo na Torá que diz que Deus vai tirar de vocês todas as doenças. Diz o Rav no Talmud o que significa todas as doenças. Que Deus vai tirar de você o mal olhado. Conforme diz o Rav em outro lugar. Que o Rav, aconteceu o seguinte, o Rav uma vez foi no cemitério e resolveu fazer uma investigação por que cada um morreu. Essa investigação, logicamente, não foi aqui embaixo, foi nos céus. De alguma forma, ele conseguiu a informação de Deus por que cada pessoa morreu. E o resultado foi que 99% morreram de mal olhado e um apenas morreu de morte normal. Pode atrair tudo que é coisas. E tem mais. Ein hará não precisa ser do outro. Uma pessoa pode botar mal olhado em si própria. Conhece aquele negócio que a pessoa fala, puxa vida, passei as férias inteiras sem ficar doente. Aí no dia seguinte fica doente. Isso é Ainara. Não é coincidência. Isso significa o seguinte, não precisa nem ser palavra, é força do pensamento, não precisa falar pra ninguém, a pessoa pensa. Puxa vida, olha só, passou X tempo e eu escapei de não sei o que lá. No dia seguinte acontece. Por que isso? Porque, de novo, a pessoa naquele momento está se orgulhando de um fato que ele se salvou. Se ele se orgulha de um fato e não pensa naquele momento e não agradece naquele momento a Deus por ter salvo ele, lá no céu se abre um inquérito sobre essa pessoa. Peraí, não é verdade, olha só. Já faz um ano que essa pessoa não fica doente. E ele se acha o máximo que ele não ficou gripado esse ano. Será que ele de fato merece não ficar gripado ou ele não merece? O importante é não falar besteira, muito bem.
Na hora que você vê, é uma forma
E o mal olhado sobre si é a mesma coisa. A pessoa, por causa do seu próprio orgulho, ele pode atrair isso.
A humildade é tudo, né?
A humildade é básica para isso.
Mas falando de humildade, né? E olha, foi o caso de Cora em cima de Moshe.
Porque olhou gordo.
Porque ele queria, na verdade, um lugar do Arão, né?
Isso não quer dizer que ele botou mal olhado. Nem sempre a inveja é mal olhado.
Os irmãos tinham sempre também, quando ele recebeu a ajuda do pai.
Sim.
Eles não eram mal olhados, não, né?
Não sei. Mas a princípio, não. Nem sempre a inveja é mal olhado. Olha só exemplos práticos de coisas que nós tomamos cuidado justamente por conta de mal olhado. Quando na sinagoga, 4 vezes por ano se fala Yizkor. Não se anuncia para as pessoas que têm pais vivos saírem da sinagoga? Tem alguns motivos por que se sai da sinagoga nesse momento. Mas um dos motivos é justamente que se o sujeito do lado está falando Yizkor, e o sujeito do outro lado não está falando isso, ele pode acabar olhando, puxa, olha só que bom, ele tem pais vivos. Isso pode causar prejuízo para aquela pessoa. Então, para não ter mal olhado, todo mundo se retira nesse momento, para ninguém ficar olhando quem está, quem não está, quem está falando, quem não está falando. Esse é um dos motivos pelo qual se sai. Aliás, em Rosh Hashanah, um dos motivos pelo qual se fala Tashlich perto de um lugar que tenha peixes, quer dizer, fora o fato da água, que a água representa a bondade, mas o fato de ter peixes, e também se costuma comer peixe em Rosh Hashanah, um dos motivos para isso é porque o peixe não tem mal olhado, ou seja, não dá para colocar mal olhado no peixe. Por quê? Porque não dá para se ver o peixe diretamente. Ele está, quando você está olhando o peixe, está olhando através da água. Você não consegue ver o peixe. Você vê a refração dele na água. E por conta disso, os peixes não sofrem de mal olhado. Então nós pedimos para Deus que ele nos proteja também do mal olhado, assim como os peixes estão protegidos do mal olhado. E aí entra a brachá que Yaakov deu para os seus netos, Efraim e Menashe, Hamalach, Hagoeloti, etc. O anjo que me salvou. E depois ele fala, Veidgularov, que vocês se frutifiquem como peixes. E nossos mestres dizem que Veidgu faz parte dessa bênção de ser como peixes, que assim como os peixes não têm mal olhado, assim também que vocês, Efraim e Menashe, não tenham mal olhado.
É, porque o pai dele foi peixe.
Como?
E os seus irmãos devem ser peixe, mas se ele desejou que os netos continuassem a mensagem
do pai. Pode ser. Mas na verdade o Yosef era bem protegido de mal olhado. Tanto é que um dos motivos pelo qual os filhos dele recebem essa bênção é em mérito do que o Yosef fez. Quando estavam Yaakov e sua família voltando da casa de Lavan para Israel, e eles tiveram um encontro com Esav, a Torá conta que o Yaakov separou as mulheres com os filhos todos juntos. E aí o Yosef se colocou na frente da Rachel, justamente porque ele não queria que Esav visse, assim de cara, a beleza da sua mãe, e botasse mal olhado na sua mãe. Então Yosef protegeu a sua mãe do mal olhado, e por isso ele recebeu depois essa bênção, que a descendência dele não vai sofrer de mal olhado. Eu acho, eu nunca vi isso escrito claramente, mas assim eu sempre... Uma vez eu vi uma coisa muito semelhante, por isso que eu cheguei a essa conclusão, que o costume dos húngaros, principalmente, que quando alguém fala alguma coisa de bem de alguém, ele faz pu-pu-pu. Já viram? Então, eu acho que o motivo para isso é justamente em relação a os peixes. Que os peixes estão debaixo da água e por isso não tem mal olhado. Então quando você faz pu-pu-pu é como se estivesse cuspindo em cima da pessoa, para não dar para ver a pessoa diretamente e não botar mal olhado nele. Eu acho que é daí que surgiu esse negócio. Mais exemplo prático que a Torá nos diz que nós temos que tomar cuidado. A Torá diz que é proibido contar pessoas diretamente. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que estão num lugar. Não se pode contar. Exatamente. Por isso que o censo do povo de Israel era feito dando meio shekel e depois você conta as moedas. Você contou quantas moedas tem e não quantas pessoas diretamente tem. Quando você quer saber na sinagoga se tem minyan para poder começar a reza, você não conta 1, 2, 3, 4, não se pode fazer isso. Então você fala uma frase que tem 10 palavras, você sabe, eu tenho ou não tem. Não interessa se tem 11 pessoas ou tem 9, me interessa se tem minyan ou não tem. Uma frase, por exemplo, versículo Hoshia et Amecha Uvanech et Nacharatecha Urem Venasem Ad Haolam. Tem 10 palavras. Ou, por exemplo, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Tem 10. Então você, não precisa cada um falar uma, você olha para as pessoas, em vez de você falar 1, 2, 3, 4, você fala Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Se deu até o Haaretz, você tem minyan, pode começar. Deu até Min, então está faltando gente, a gente espera chegar. É uma forma de você não contar as pessoas com números. Por quê? Porque tudo que é contado dá uma importância para a coisa. E se você está dando essa importância para a coisa, você pode estar botando um mal olhado naquilo. Então, não se conta pessoas. Isso é proibição da Torá, que não se pode contar pessoas. Outro exemplo prático. Não se dá aliá o Shabbat, Yom Tov, durante a semana, tanto faz, na Torá, para dois parentes próximos, um seguido do outro. Pai e filho, dois irmãos. Por quê? Porque também pode alguém botar mal olhado. Uau, legal, pai e filho, puxa, que lindo. Então, para não botar mal olhado, não se chama um em seguida do outro. Então, você precisa chamar o pai e o filho no mesmo dia, você chama o pai, outra pessoa e depois o filho. Assim não ficam os dois lá, um do lado do outro, as pessoas ficam olhando, uau, que bonito, hein? Família unida. Todo mundo tendo aliá hoje, todo mundo estudando o Torá. Então, para não botar mal olhado, não se chama dois parentes próximos um seguido do outro. Também consta nos livros que uma pessoa que pede uma bênção para um tzadik, alguma coisa que ele está precisando, ele pede uma bênção para um tzadik, ele não deve contar para as pessoas, antes que aquilo acontece, que ele pediu uma brachá e que o tzadik falou para ele XYZ. Porque senão ele poderia também estar trazendo um mal olhado. De novo, tudo está levado, está ligado com os dois lados que a gente falou antes. A inveja que o outro pode ter e o fato da pessoa estar ostentando. Você viu? Eu ganhei uma brachada de tzadik, que vai acontecer isso e isso comigo. Não precisa, deixa quieto. Não precisa ficar fazendo, mostrando. Um outro detalhe prático é que coisas que são comuns nós não precisamos suspeitar que vão atrair mal olhado. Nós temos que tomar cuidado com coisas que são fora do comum. O que é comum, não precisa ter medo. Ah, eu não vou mais sair de casa. Eu não vou mais andar. Eu não vou mais me vestir. Eu não vou mais... Não, calma. Não é assim. O que é normal, o que é a conduta normal das pessoas, faça. Não precisa suspeitar que vai ter mal olhado disso. Mas o que não é comum, o que é diferente dos outros, nisso tome cuidado. Não precisa mostrar. Você tem alguma coisa diferente? Usa escondido, quer dizer, usa no teu canto. Não precisa ficar mostrando para todo mundo. Por exemplo, tem uma carta do Rav Moshe Feinstein sobre isso, em relação a uma mulher que durante muitos anos não tinha filhos e finalmente ela engravidou. E ela estava perguntando, será que ela precisa guardar isso em segredo ou as pessoas podem saber? Rav Moshe Feinstein diz que não tem problema das outras pessoas saberem. Porque, afinal de contas, é uma coisa comum. Tudo bem que para ela não era comum, ela estava com algum problema, que seja, mas é um fato que é uma coisa comum. Então não precisa ficar com medo que vão botar mal olhado nisso. Mas, apesar disso, muita gente toma cuidado. E tem gente que não conta antes do terceiro mês, tem gente que não conta antes do quinto mês e coisas parecidas, com medo de mal olhado. Se a pessoa tem medo que vai ter mal olhado, então é melhor, de fato, ele não contar. Isso vale para tudo. O Rav Moshe Feinstein traz nessa carta que vale sobre isso a regra que o Talmud fala, que quem tem medo daquilo, então as coisas podem acontecer. Então ele tem que tomar mais cuidado. Quem não tem tanto medo disso, saiba que não existe, não é que eu não tenho medo, então não vai ter mal olhado, não é isso. Mas que, uma vez que você não tem medo do mal olhado, então ele não vai acontecer com tanta frequência, só de fato em alguma coisa muito diferente. Uma pessoa que é toda medrosa de mal olhado e supersticiosa de mal olhado, então tem que tomar mais cuidado, porque de fato ele tem tanto medo que ele pode atrair que aquilo lá eventualmente aconteça.
Meio.
Fala.
Você sente que está acontecendo alguma coisa que está muito próxima de você, de ter mal olhado. Mesmo que você não seja super supersticioso. Aí a pessoa resolve, por exemplo, uma mulher usar aqueles olhinhos gregos, tal, judaicos, né? Cada um conhece de um jeito. Existe alguma história sobre isso? Funciona? Não funciona? Porque eu acredito que funcione, tanto é que Israel tem a venda.
Bom, eu gostei da tua... Da primeira parte, tudo bem. Você falou que deve funcionar. Eu achei interessante. Mas dizer que funciona porque vendem é... Você tá mal no marketing. Ou você tá muito boa no marketing. Vende pra ganhar dinheiro. Muito bem. Marketing é assim. Você vende porque ganha dinheiro. Vamos ver então o que sim funciona e o que não funciona, tá? É muito comum, o pessoal fatura bastante, na descida para o cóter tem sempre lá vendendo fiozinho vermelho.
Isso.
E aí você compra e paga e isso daqui vai te salvar de tudo que você pode imaginar. É um bom geschäft, um ótimo business, mas não quer dizer que funciona. E assim muitas outras coisas, tá? Então vamos ver o que sim funciona. E por que funciona? Aí que tá o segredo. Fala. Então vamos ver como funciona. Quer dizer assim, o fato de eu pendurar em mim um fio, um... Você falou do olhinho azul, ou sei lá o quê, um Hamsa, Então isso vai me salvar do mal olhado ou tem alguma coisa por trás disso? Bom, então vamos ver o seguinte. Em primeiro lugar, no livro Nefesh HaChaim diz que o que pode salvar de mal olhado e de muitas outras coisas, inclusive, é confiança e fé em Deus. Afinal de contas, por um motivo óbvio, tá? Estamos falando de mal olhado, então vamos focar aqui. Motivo óbvio. Nós falamos que o mal olhado acaba sendo atraído porque a pessoa está ostentando que ele tem algo que Deus deu para ele e os outros não têm. Ele está ostentando que ele tem alguma coisa. Não ostente, seja humilde. E agradeça e confie em Deus que Deus deu para você o que você tinha que ter. Automaticamente. Não tem por que ter mal olhado. Uma outra coisa que consta no Zohar é a cor celeste. Azul celeste. Azul. A cor azul diz o Zohar que protege do mal olhado. Ah, então eu vou comprar o olhinho azul, vou colocar em mim, estou protegido. Pera aí, por que que isso daí protege? Qual o conceito disso proteger? Explica o Zohar que o azul lembra a pessoa de Yirat Shamayim, temor a Deus. Uma vez que o azul lembra o céu, quando a pessoa pensa no céu, a pessoa lembra automaticamente do trono celestial, lembra de Deus, e isso acaba trazendo temor a Deus. Se a pessoa tem temor a Deus, ele está protegido de fato, do mal olhado, ele está num outro nível. Ele está num nível espiritual elevado, que ele está protegido de qualquer coisa ruim. Da mesma forma, o Zohar diz que a pessoa, quando está vestida com tzitzit, também está protegido, porque isso lembra que ele é um servo de Deus. Lembra que ele tem... ele está num outro nível, então. Outra coisa que também protege do mal olhado é a ocupação com a Torá. Afinal de contas, de novo, a pessoa está num outro nível. Esse nível espiritual que a pessoa se encontra protege ela dessas forças do pensamento de outras pessoas. E tem mais um detalhe, que é o que o Zohar fala, que o número 5 e a letra rei protege a pessoa. Não sei se vocês já viram, tem também pingente com formato da letra rei para pendurar no colar. O que que essa letra rei faz? Nada. Ela só lembra algo para a pessoa. A letra rei é formada, na realidade, de uma letra dalet e o yudzinho de ponta cabeça embaixo, que é o pezinho do rei. A letra dalet e a letra yud representam dois opostos. A letra dalet representa os quatro cantos do mundo, os quatro pontos cardeais, quer dizer, representa o todo. O Yud é a menor letrinha do alfabeto, ela representa o que está concentrado. O Dalet representa este mundo, que é um mundo que tem espaço e tempo, como falamos semana passada. Letra Yud representa o mundo vindouro, onde não há espaço e não há tempo. E o rei, então, representa a união desses fatos. O todo e o indivíduo. O mundo atual e o mundo vindouro. Quando a pessoa se fortalece e pensa, e tem em mente sempre, que tudo isso vem de Deus, ele pode viver tranquilo, sem medo de mal olhado. não sei te dizer porque é um fato, o Rav só estava demonstrando para as pessoas que tem que tomar cuidado, existe isso e isso é perigoso, só isso. Por que que aquelas pessoas morreram de mal olhado? Presume-se, se o mal olhado atacou essas pessoas, que eles não estavam no nível de se proteger disso.
Quase
100%.
Quase 100%. Não sei, eu não estava aqui, não ouvi, mas pelo que ele falou agora, quando eu ouvi, é que a pessoa acreditava tanto no mal olhado, mas tanto, que eu acho que a pessoa já acreditou em Deus, talvez. E aí, por causa disso, ela perdeu o temor, e aí...
Bom, pode ser também. Por isso tem que ter cuidado com essa superstição. Quer dizer, tem que saber que existe isso, isso é perigoso, e por conseguinte, então, o que você puder não ostentar, não mostrar, não ficar se exibindo para os outros, melhor. Quando você olha para o outro e vê alguma coisa interessante, cuidado para você não prejudicar com a sua mente o outro. Então, aí tem um detalhe interessante, Adriana, que você está falando. É, consta nos livros que quando você fala para alguém algum elogio, ou que você está falando elogio direto para a pessoa, está falando elogio para o outro sobre uma pessoa, que você deve falar Bli Ayin Hara, ou como se fala em Yiddish, Kanai Nore, quer dizer, sem Ayin Hara. Eu não estou te falando isso por inveja, eu não estou te falando isso para botar um mau olhado sobre você, não. Estou achando que hoje você está elegante. Quero te falar, a pessoa quer se sentir bem, tem que falar para o outro. Mas fala isso de uma forma demonstrando que você de fato não está querendo botar mau olhado, falando e declarando sem mau olhado. Então isso tem que tomar cuidado sempre que se fala qualquer elogio de qualquer pessoa para qualquer pessoa, de se falar sempre Bli Ayin Hara. Os faradim falam Ben Porat Yosef, descendente de Yosef, que é justamente pelo fato do Yosef não ter mal olhado que se fala essa expressão.
E por causa do que é o olhinho? Você falou da cor azul, mas você não falou do olhinho.
O olhinho é para lembrar que Deus está olhando para a pessoa, algo do gênero. O Rams é por causa dos cinco. Então, por isso que é muito importante. Todas essas coisas protegem do mal olhado se você sabe o que elas representam e, por conseguinte, você está usando aquele Rams para te lembrar de Deus. O pingente não faz absolutamente nada. O pingente é igual se amarrar um fiozinho no dedo para não esquecer de pegar não sei o que lá antes de sair de casa. Não tem gente que faz isso? É para isso que servem essas coisas. Se a pessoa sabe que essas coisas, qual o significado dessa coisa, azul, vermelha, cinco ou sei lá o que, que ele vem lembrar para você que você tem que ter Deus em mente constantemente para estar protegido de todas as coisas, então ótimo, usa. Se esse lembrete, a pessoa nem sabe que é um lembrete e usa isso só como porque venderam e isso funciona, não vai funcionar, óbvio que não. Salmos protege de muita coisa. Falar Teilim é a pessoa está rezando para Deus. Óbvio que protege a pessoa.
Mas ele não tem nenhum específico para o corpo?
Sim, deve ter. Olha na lista. Tem esses Teilim que tem na lista? Com certeza tem. Sabe essas listinhas que tem? No Teilim da Maia Nossa tem uma listinha de cada capítulo. Então, com certeza tem contra mal olhado também. É uma forma de você rezar para Deus pedindo para não ter influências de mal-olhado.